A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Marcelo Bulhões, doutor em literatura brasileira pela USP e professor livre-docente da Universidade Estadual Paulista. Ele está nos falando sobre a convergência literatura, jornalismo e demais mídias. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Marcelo, no bloco anterior eu perguntei para você que você vai trazendo a literatura junto com outras mídias. Então falamos sobre o jornalismo, sobre a música, e você também traz a literatura para dialogar com o cinema. Como é que se dá esse processo?
Se dá no meu interesse pelas linguagens, ou pelo cruzamento de linguagens. Ou seja, sendo o cinema um campo que sempre me interessou, sobre o qual eu me debrucei de maneira mais intensa na universidade, né, na comunicação, no curso de comunicação. O cara da literatura, que agora tá ligado com o mundo visual, audiovisual, de maneira mais intensa, e interessado em entender como, ou contemplar como uma linguagem se relaciona com outra ao mesmo tempo em que ela não pode ser a outra. A literatura não pode ser o cinema não pode ser a literatura, no entanto, eles se relacionam de algum modo, tem uma grande força da literatura do século XIX, por exemplo, né? Base da narrativa clássica cinematográfica. Eu tendo uma relação muito grande também com a literatura do século XIX, estudando romance realista, romance naturalista, enfim. E eu comecei a escrever sobre adaptações literárias. Acho que esse ano vai sair um livro meu sobre isso, inclusive lá pela editora de Porto Alegre, a Artes e Ofícios, enfim, sobre adaptação literária. Quer dizer, o problema da fidelidade, por exemplo, né, que é uma coisa muito comum, que está muito no senso comum. Mas o filme não é fiel ao livro, etc. Quer dizer, não é possível, se você entender fidelidade, né, como alguma coisa que vai reproduzir, quer dizer, o espectador vai querer encontrar na tela o romance, ele nunca vai ter fidelidade, né, porque ele vai ter uma outra experiência, né, porque é outra linguagem. Então, esse cruzamento, esses embates, né, e o modo como alguns cineastas traduziram para outra linguagem o campo da literatura, isso foi que me levou a escrever mais sobre isso.
Agora, você acha que as adaptações literárias, elas também não andam no fio da navalha? Por exemplo, quando pegamos algumas adaptações literárias, mesmo do Dom Casmurro, uhum, ou qualquer outras obras aí do Machado de Assis, né? Uhum. Primeiro, você acha que algum dia Machado de Assis estava tão preocupado se Capitu traiu ou não, ou em algumas outras adaptações literárias que são dados, se enfoca mais em algum detalhe ali da obra? Você acha que aqueles que produziram aquela literatura, eles podem achar que as suas obras foram vulgarizadas?
Olha, o autor pode até achar isso, né? O romancista pode achar isso. Uma vez perguntaram para o Humberto Eco, quando foi adaptado O Nome da Rosa, afinal, Eco, o que você achou aí, né, que fizeram com o seu livro? Ele deu uma resposta, na minha opinião, ótima, inclusive ele como semiólogo. Olha, o meu livro continua sendo o meu livro. O filme é o filme. Ou seja, são campos autônomos, né? Eles têm uma relação, evidentemente, quer dizer, hoje, inclusive, tem uma relação de reciprocidade. Quer dizer, a adaptação, ela é um fenômeno transmidiático, né? Transmidiático com toda a intensidade. Quer dizer, antes se falava que havia uma espécie de matriz, o teatro, que ia para o cinema, a literatura que ia para o cinema, enfim, né? Há algum tempo, não. Há algum tempo, quer dizer, hoje escritores como Rubem Fonseca, por exemplo, talvez tenham, vou usar uma palavra de que eu não gosto, talvez tenham mais influência do cinema do que da própria literatura, né? Ou da canção popular. Então são campos que continuam convivendo. Quer dizer, o escritor Machado de Assis existirá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra existe, né, e continuará existindo. Quer dizer, o problema, inclusive, o problema é quando se busca substituir. Né? Quando alguém fala assim, olha, eu li, não, eu não li o livro, mas eu vi o filme. Né?
Agora, essa constante mudança, né, de uma arte para outra, a própria dublagem, né, ela já recria um outro espaço na obra, né?
Sim.
Um filme
A
dublado, por
dublagem, a
exemplo, né?
ausência, não é, da legenda, ou a presença da legenda, né? Se falava, por exemplo, que o cinema brasileiro não tinha um bom áudio, né? Na verdade é um equívoco isso, porque na verdade o filme americano já vinha com legenda, então a gente não atentava para o áudio. Isso na década de 40, 50, né? 60. Ah, o filme brasileiro. Aí, no caso do cinema brasileiro, como não tem legenda, o espectador. Ah, o áudio é ruim. Não, não é. Quer dizer, o problema é só. O áudio veio bom, mas a sala de projeção não tinha um bom sistema de áudio e as pessoas atentavam para o áudio. Mas, de fato, a presença de uma legenda, ou a ausência de uma legenda, né? Interfere profundamente. Outra coisa, Alexino, que eu estava pensando aqui, quer dizer. O problema da adaptação, ele sempre existiu, né? Quer dizer, a pintura sempre interferiu na literatura e vice-versa, né? A literatura de Dante, por exemplo, produziu uma série de motivos pictóricos, né? Quer dizer, sempre foi um cruzamento de linguagens. Isso não é um fenômeno novo. Esse é um fenômeno que se tornou mais intenso com uma cultura tão mediatizada, tão midiática como a nossa, né? De um irrefreável trânsito de linguagens. Mas a adaptação ela sempre esteve aí, né? Do teatro para ópera, do teatro para música, do teatro para ópera, a ópera, né? De Otelo, né? Para o canto, né? Para a ópera, a ópera Otelo.
E existe caso em que a adaptação ela se torna superior à obra escrita?
Sim. Existe, assim, primeiro eu diria, olha, peraí, vamos resguardar que cinema, literatura, literatura, então vamos comparar cinema com cinema, literatura, literatura. Mas por outro lado, eu poderia dizer o seguinte, quer dizer, pensando até na história do cinema, Vertigo de Hitchcock é muito mais importante para a cultura, né, de um modo geral, para a experiência artística, do que o romance que serviu de matriz a Vertigo, né? A gente nem sabe, nem lê que romance é esse. Isso é muito comum às vezes no cinema em grandes diretores, como o caso do Hitchcock, eu acho que é ótimo, né? Então é possível dizer que, olha, é claro que o cinema de Antonioni, por exemplo, ele certamente é mais importante para a literatura, para a cultura, para a história da arte, do que boa parte dos livros. É por isso também que eu não acredito nisso quando falo, não. Toda a literatura, todo o texto escrito é melhor do que o texto audiovisual. Eu falo, não, por quê? Depende. Do que você está falando? De que televisão você está falando? De que filme você está falando? De que texto literário você está falando? Né? Então, nesses termos, sim, quer dizer, pode ser superior.
A experiência estética do leitor, ou então daquele que está ali vendo um filme, né? Ela pode ser prejudicada quando ela assiste um filme primeiro e depois vai para a obra ali publicada?
Essa experiência, quer dizer, só pode ser outra, e não raramente, isso que me motivou a escrever também, né, sobre isso, e não raramente leva o leitor a uma decepção, né? Sobretudo o leitor aficionado pela obra, né? Quer dizer, tem muitos leitores, por exemplo, imagina Clarice Lispector, né? Imagina a quantidade de leitores que devem se decepcionar. Supondo aqui uma adaptação de uma obra como A Paixão Segundo GH, que é uma paixão em que a visualidade, né, não é um elemento presente, como é, por exemplo, no romance realista, né? Você lê um Flaubert, você tem a construção de um cenário, como se fosse um pintor, né? Aí você vai assistir a uma adaptação de uma obra de Clarice Lispector. Imagina a quantidade de pessoas frustradas. Quando o
Mas a
espectador vai.
hora, mas e a hora da estrela, que é de
Pois
Suzana
é,
Amaral,
porque
que é
a
uma
obra da estrela.
adaptação da Clarice?
Exatamente. A Hora da Estrela é a Clarice, entre aspas, mais realista, né? Inclusive, entre aspas, porque a gente não pode falar que aquilo ali é uma literatura realista, né? Naturalmente. o problema do realismo aí, do realismo, sobretudo, quando falamos do século XIX. É a Clarice Lispector mais retratista, né? Justamente na sua última obra, né? A figura da Macabeia, um cenário mais concreto. Isso levou a uma certa condição de adaptação. Mas ao mesmo tempo, veja, Alexino, todo artista. Ele é um recriador, quer dizer, o diretor. Eu advogo o seguinte, quer dizer, ao diretor cinematográfico a total liberdade de fazer o que quiser, de transgredir, de desobedecer, por assim dizer, né? Desobedecer entre aspas. Né? Quando o Orson Welles adapta o Don Quixote, ele coloca o Don Quixote no cenário do século XX, andando de carro, indo ao cinema, né? Aí alguém perguntou pro Orson Welles assim, mas por que que você fez uma coisa dessa? Ele respondeu também de maneira brilhante: para que que eu vou adaptar se não for para mudar, se não for para recriar? Eu quero recriar, eu quero fazer o meu filme, né? Eu quero propor uma desobediência, né? E que na verdade, entre aspas, é fiel ao espírito do Don Quixote, porque o Don Quixote é um livro sobre a própria ilusão e sobre a própria o universo da ficção, né?
Mas
Então ele cap...
se for colocar em outro sentido, né, redimensionar a palavra plágio aí, isso não seria um plágio? Ele pega a ideia de um autor e a transforma em outra coisa. Como é que você vê isso?
Não,
Só é adaptação?
não vejo como plágio de jeito nenhum, porque o plágio ele se configuraria, né? Quer dizer, o plágio é o cara que rouba, né? A coisa do outro, né? E se passa por sua, aquela coisa se, né? Vai se passar por minha. Então eu vou pegar o texto do outro, eu vou pegar um enredo do outro e vou dizer que aquele é meu. O Orson Welles vai criar dizendo que é Don Quixote, né? Ou por exemplo, Fellini. O Fellini é ótimo. O Fellini pega o Satyricon do Petrônio, é uma novela do Império Romano, período do Império Romano, enfim, e vai criar o Satyricon de Fellini. O filme se chama Satyricon de Fellini Satyricon, né? Ele está dizendo o seguinte, que indiretamente ou não tão diretamente: olha, eu estou recriando a obra de Petrônio. É o modo como eu recrio essa obra. É o modo como eu leio essa obra sendo Fellini, não sendo Petrônio, sendo um diretor de cinema do século XX, não sendo um romancista, um novelista, né, do período de César, do período de, na verdade, de Nero, foi quando Petrônio viveu. Né? Então, quer dizer, essa entre aspas desobediência, essa possibilidade de, claro, de riqueza de transgressão, transgressão entre aspas também, né?
É
Essa
ressignificação também, né?
ressignificação, esse deslocamento, esse trans, né? Esse verter, né? Que a gente pode chamar de tradução, para dar um nome aí da universidade, tradução intersemiótica, né? Não é uma desgraça, é a própria graça, né? Por quê, né? É o próprio jogo da arte, né? Só que naturalmente o espectador pode ficar frustrado e dizer: olha, eu quero a minha obra, mas você já tem o seu livro, você já tem o seu romance. Ninguém tira isso de você.
É porque para o leitor, muitas vezes, dá uma
É uma
angústia ver
angústia,
determinadas
uma
obras
fonte de
em
afé,
outra.
de uma fonte de afeto muito grande. Ele fala: não, eu quero. Mas repito, ninguém vai ver a sua captura. A sua captura você criou na sua cabeça.
Exato. Vamos ouvir mais uma música?
Vamos lá. Pode ser o Ausência, que eu acho uma das canções mais bonitas do Costume Blue.
Perfeito. E é a composição sua também?
Marcelo Bulhões, Cristiano Araújo, de novo aí, abraço pro Cristiano, saudade dele.
Perfeito. Então vamos ouvir aí a ausência do Costume Blue, né?
Podemos falar bem, bem brasileiro também, Costume Blue, se quiser.
Ah, Costume Blue. Perfeito.
Como se quiser.
Acordar ou dormir, sua ausência aqui está. Espero amanhã, quando chegar ou sair, sua ausência em mim ficar. O vento sopra lento pela sala, alcança os olhos da mosca sem asas, varre o chão. Aqui está. Espero amanhã, quando chegar ou sair, sua ausência em mim ficar. A bruma vem pra
nós ouvimos aí a ausência do Costume Blue, né? E uma composição do Marcelo Bulhões e do qual que é o seu?
Cristiano Araújo.
Exato. Pois é, Marcelo, nós já estamos chegando ao final. Tinha tantas coisas para perguntar para você, essa relação da literatura que é transversal na sua análise em todas as mídias, e aí fica já o convite para que você nos conceda mais entrevistas, né? Mesmo sendo assim à distância, como estamos fazendo, tá bom? Muito obrigado,
meu querido,
pela sua presença.
Agradeço muito, viu? Para mim é um prazer falar de coisas tão legais aí num momento tão, tão difícil, né? Nessa vida nosso horizonte aí, né? De desafios, de lutas, né?
E a arte nos salva, não é mesmo?
É, com certeza. Grande abraço.
Então, muito obrigado. Um grande abraço para você também. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade Ciência, que teve como entrevistado Marcelo Bulhões, doutor em literatura brasileira pela USP e professor livre-docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele nos falou sobre a convergência literatura, jornalismo e demais mídias. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.